Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Track Brasilis ao vivo. Hoje, para discutir Vox in Excelso, o quarto episódio da primeira temporada de Starfleet Academy. Pois é, não é brincadeira. Quem assiste série da academia tem que aprender latim, sim, senhor. Para bater esse papo comigo hoje, estão a bordo a Mariana Gamberger. Boa noite, Mari. Bem-vinda.
Boa noite, Salvador, Nívia, Murilo, pessoal do chat. Um prazer estar aqui de volta para falar sobre Starfleet Academy.
É isso aí, o resenhista oficial da série no Trek Brasilis, Murilo Von Groll, atrasado, mas é o que tarda, mas não falha. Boa noite, Murilo, bem-vindo.
Boa noite, muito feliz de estar aqui falando de Academy. E já adianto que o próximo guia de episódio já sai amanhã. Não o do quarto, mas o do três já está pronto, sai amanhã.
Boa, boa. Então fiquem ligados aí no Trek Brasilis. E tá aqui também a Nívia Dória, maior fã de Malhação no Espaço que eu conheço. Nívia, boa noite, bem-vinda.
Boa noite, Salvador. Boa noite, Mariana. Boa noite, Murilo. Boa noite a todo mundo que tá assistindo.
Sensacional, gente. Ó, é o M.A. Burato aqui já falou, estou ansioso pela STXP. Todos nós estamos, Burato. Todos nós estamos ansiosíssimos para comemorar os 60 anos de Star Trek, bater um papo com a Robin Kurtz, ter aqui uma atriz que participou de filmes de Star Trek com a gente, claro, a palestra do Érico Borgo falando das eras de Star Trek, a palestra do Cássio Barbosa, e quero destacar para vocês aqui que nós estamos abrindo hoje o lote 2 de ingressos para a STXP. Então já aproveito aí o gancho que o Burato deixou, olha aí, o lote 2 está aberto, você pode entrar no site stxp.org, quem não garantiu o seu lugar, corra e garanta o seu lugar. Porque, olha, tá indo bem. Você sabe que tem o upgrade se você quiser sentar nas duas primeiras fileiras, mas, ó, eu vou contar para vocês aqui quantos tem. Tem só mais 11. Se você quer sentar nas duas primeiras fileiras, corra, adquira seu ingresso, adquira o upgrade. Se não faz questão das duas primeiras fileiras, não precisa ter tanta pressa, mas também não deixe para a última hora, porque os lotes vão se esgotar mais rápido agora, né? O lote 1 foi desde o final do ano passado até agora o final de janeiro. Lote 2, 3 e 4 vai ser mais rápido. Então, acelerem aí. Quem quiser participar, por favor, adira o mais rápido possível, que nos ajuda também a organizar o evento, ter um planejamento mais concreto para o que a gente vai ter lá na frente. Bom, tendo feito a propaganda, vamos falar de Vox in Excelso. Um episódio, gente, que assim, eu acho que é o primeiro que inquestionavelmente foca em um personagem, né? A gente já teve vários personagens que têm mais destaque em algum episódio, mas não teve nenhum episódio que é de uma pessoa só. Mas esse aqui, eu acho que é bem um episódio de uma pessoa só. Tudo gira ao redor do nosso queridíssimo Jaden Krag. E aí, quero perguntar para vocês qual foi a impressão. Vou começar pelo Murilo, que é o nosso resenhista. E, ao mesmo tempo, é alguém que tinha certas ressalvas com a herança Klingon de Discovery. E aí a gente foi para o século 32 com Discovery, não vimos mais os Klingons, e agora a gente aprende um pouquinho mais sobre qual é a situação dos Klingons no século 32. Queria saber o que ele achou disso, como é que ele viu o episódio de uma forma geral.
Cara, vamos lá. Gostei como gostei de todos os episódios de Academy. Acho que ele é o episódio com mais cara, assim, episódio de Star Trek, assim, standard, os quatro episódios de Academy, vocês concordam. E, cara, é muito engraçado que assistir esse episódio pensando aí, pegando mais por essa questão dos Klingons. Só respondendo a pergunta do Mario Bresson, mas agora não, eu acho dois ainda melhor. Mas eu fiquei pensando sobre isso, como pra mim toda essa história da diáspora, Klingon e tal, isso bateu. Isso é meio filosofia de butiquim agora. Mas isso bateu meio errado pra mim quando eu assisti o episódio a primeira vez. Cara, e eu fiquei pensando o seguinte, né? A gente que discute muito essas questões dos tempos atuais, tá? Aquelas coisas do fim da história, e a gente tinha uma ideia de como as civilizações em Star Trek, do canon de Star Trek se comportava, como elas se articulavam, se desenhavam dentro do contexto geopolítico do espaço, até ali o século XXIV, século XXV, pô, a gente pensava, pô, os acordos de Kittomer, a relação... Pô, e aqui no século XXII é tudo espalhado, como é óbvio, passaram 7 séculos, nenhuma coisa fica estática durante 7 séculos. E aí, quando eu fui assistir o episódio de novo, eu fiquei pensando que eu achei brilhante toda essa nova configuração dos Klingons e toda essa... Acho que tudo a ver, acho que é super condizente com a jornada do Klingons até aqui. E de ter fazer esse foco nesse personagem, eu achei especialmente bonito. Assim, acho que o episódio tem alguns problemas e tal, mas de modo geral, acho que é um passo muito certo na série, quando ele vai olhar para uma série que ela é basicamente de assembly, de time, quando ela olha para um personagem, acho que ela olha muito bem e tira... E, de novo, o Klingon sempre teve aquele problema de ser bidimensional. Esse aqui claramente não é um Klingon bidimensional, então a gente olha para ele já com mais vontade de conhecer sobre ele. E eu começo a simpatizar um pouco com o século 32 nesse sentido de a gente ver as civilizações em configurações diferentes, os personagens em configurações diferentes. Eu comecei a me pensar de o quão longe nós estamos... O quão longe o século 32 está das eras de TNG, de Space Nine, o quanto nós... Porra, o fim não é uma coisa para nós... E me pensava, então fica pensando, meu Deus, como é que as pessoas se comportavam no século XIV, entendeu? Não é uma coisa que a gente fica pensando, ah, pô, mas não faz sentido o Japão ser isso, porque no século XIV, pô, século XIV não é comparativo. Então, assim, acho que todas essas coisas elas funcionam no episódio. E então, por mais que ela conte a história de um personagem, eu acho que a história do todo ela é muito relevante também. Se no outro episódio, até adiantando, se eu escrevi isso no GDE, que era uma história muito mais sobre as pessoas, sobre a civilização, essa eu acho que é uma história um pouco mais. Embora ela seja focada no personagem, é mais uma história sobre...
Nívia, falando um pouquinho do Jaden, vocês me perdoem os cachorros, por favor. Falando um pouquinho do Jaden, o personagem. Ele estava meio, digamos, até agora na série, ele estava tendo uma postura discreta, né? Ele tinha uma participação meio acessória. Aqui ele realmente ganha protagonismo. A pergunta que eu tenho para você é assim, já pedindo também a sua impressão geral do episódio. Ele sai maior do que entrou? Desse episódio, você simpatiza mais com o personagem, se identifica mais com ele, depois dessa jornada que a gente aprende um pouco sobre o passado dele, o contexto dos Klingons no século 32, isso agregou para você na percepção do personagem?
Eu acho que agrega não só na percepção do personagem, como até dos próprios Klingons também, porque como o próprio Murilo falou, tem Klingons, episódios Klingons têm uma certa história meio complicada, nem sempre funciona muito bem, muitas vezes são bidimensionais e tal. E eu acho que aqui é legal porque, assim, por mais que a gente esteja falando do século 32, mas também dá para entender algumas outras coisinhas também. Eu acho que sempre que a gente consegue ver melhor, assim, um pouco mais sobre os Klingons, a gente consegue aprender melhor e ver se alguma coisa faz sentido ou não. Porque antes era uma coisa meio esquisita, a gente ficar naquele pessoal, honra, batalha, sangue, blá, 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 e viajando no espaço, parecia muito estranho. E aí eu acho que quando a gente tem aqui, a gente teve algumas coisas também em Lower Decks e tal, ajuda a gente a pensar nos próprios Klingons. Mas falando do próprio jeito, também eu gostei, assim, porque a gente antes tinha uma impressão, a gente pensava assim, não, esse personagem parece ser legal, só que a gente não tinha essa participação toda dele, a gente não sabia tanto sobre ele, a gente só tinha aquela coisa, ah, é um Klingon não convencional, mas aquela coisa também, ah, o Worf também era um Klingon não tão convencional assim, ele tinha aquela coisa toda de não lugar, do cara que era Klingon, foi criado por humano, aí depois é mais que ele... tendo aquela questão de querer de se apegar às raízes Klingons, mas ao mesmo tempo ele não viveu aquilo exatamente, então ele tinha que aprender a ser o Klingon, tinha que aprender a ser o Klingon na Federação, ele tinha que aprender a conviver ali com humanos, tudo isso junto, né? E aqui é legal porque é que a gente vai além disso, a gente não tá só... A gente vê que o Jaden não é a versão 2.0 do Worf, a gente vai aprendendo sobre esse cara, como é ser um Klingon realmente diferente, criado dentro da sociedade Klingon, mesmo que seja uma sociedade Klingon em diáspora, e nesse sentido, muitas vezes as pessoas se agarram mesmo às tradições para não se perder, né, para continuarem sendo aquele povo. Então, ele está nesse contexto e, ao mesmo tempo, ser essa pessoa diferente, e aí é interessante para a gente conhecer ele, para a gente ver essa individualidade que às vezes a gente não consegue perceber nos Klingons por causa dessa questão toda de a tradição, a cultura e tal. E aqui a gente consegue ter, por ele ser tão diferente, a gente consegue ter uma ideia melhor dessa personalidade e tal. E a gente consegue perceber que ele também não é só um personagem com potencial, porque tem personagens que às vezes passam uma série inteira, ou séries inteiras, só tendo potencial e nunca chega muito a lugar nenhum. E aqui ele continua, obviamente, ainda tendo potencial, porque a gente ainda está no quarto episódio, não é tanta coisa assim, mas a gente já vê que ele realmente tem alguns elementos que são interessantes e que e as interações dele, principalmente ali com a... eu sempre esqueço o nome da vice-diretora, sei que não é vice-diretora, mas a mestre dos cadetes.
Nuratok.
Que aí que é a Klingon que tem ali, né, que poderia ser uma mentora para ele, como a Sam tem o doutor e os humanos têm, tantos humanos ali. A relação dele com o Caleb, que a gente já tinha algumas coisas ali, mas a gente vê melhor ali, tanto mesmo essa questão de irmão que é amigo e tem briga, tem conflitos e tal, mas também a gente aprofunda isso, a gente conhece melhor os dois ali, a gente vê a interação deles e eu acho uma interação bonita dos dois ali em vários momentos. E o Raimi também, né? A interação dele com o Raimi também, que já está dando bafafazinhos aí, pessoas tendo várias teorias, que... Eu não me importo, nem me desimporto, assim, eu só quero ver como é que vai ser desenvolvido, mas é legal, assim, se for no mínimo uma amizade legal com um ponto-chave como foi desse episódio, já ficaria bem feliz, porque achei que foi também, do mesmo jeito que a interação dele com o Caleb foi bonita, eu achei que com o Raimi também foi, né? Então, boa. Assim, de início é isso. Eu gostei, foi um ótimo episódio, é um episódio... mais tracker do que os outros, e não vou nem colocar qual é o melhor, se é melhor ou não, porque eu gosto de primeiro dar uma olhada em geral, até para também ter uma certeza de toda a pegada da série, né? Então, mas que é um bom episódio e continua mantendo a qualidade da série, com certeza.
Não, beleza, sem dúvida a gente vai falar essa questão aí com o Raimi, é uma das polêmicas, digamos, do episódio, é uma das coisas que algumas pessoas leram de um jeito, outras pessoas leram de outro, já teve notícia cravando, enfim, vamos falar de tudo isso, mas antes eu quero chamar a Mari para a conversa e pegar carona aqui no nosso pessoal no chat, por sinal, participem aqui do nosso chat, joguem mensagem, se quiser mandar um superchat, a gente agradece, ajuda a pagar o StreamYard, mas o Heitor comentou aqui que ele achou isoladamente a história muito relevante, mas o que ele não curte tanto é essa coisa de destruir planetas super influentes nessa fase de New Trek. E é uma coisa que a Débora também ecoou aqui nos comentários. Me incomoda usarem de novo o artifício do planeta ter sido destruído. Já deram cabo de Vulcano, Romulus e agora Cronos, já era. Lembrando que Vulcano já era
no tempo
Kelvin, né? Na linha do tempo primária, Vulcano continua existindo, chama Nivar.
Romulus foi destruído.
Vulcano foi destruído na linha do tempo da Kelvin, né?
Não é agora.
E Romulus foi destruído na linha do tempo Prime. E agora, Cronos parece ter sido destruído. Eu não sei exatamente se o planeta foi completamente obliterado ou se ele foi tornado inabitável. Eu não sei, né? Porque eles não.
É uma promessa desde 1979, né?
É verdade. Então nessa bica aí faz tempo, né? Desde
meio esquisito, porque ele fala
89, não sei por que você falou 89, mas enfim.
Terra desconhecida.
Explodiu tudo.
É, de 91.
Aí... Ah, tá, errei o ano, mas tu entendeu.
E explodiu a Lua lá, né? Explodiu a Lua, mas eu acho que essas coisas se dialogam. Mas enfim, deixa eu pegar o que a Mari vai falar, pô. Vamos ouvir ela. Fala aí, Mari, o que você acha disso aí?
Eu não tenho nenhum problema, gente. Teve um negócio chamado queima, a gente goste ou não, todas a reação do delete explodiu do que tinha. Então, você teve um monte... Eles falam que não foi só Cronos. Foram outros planetas que também tiveram explosões e foram destruídos, né? E depois eles falam que, sei lá, ficou mais de 100 anos inabitável, mas se a queima foi mais de 100 anos atrás, agora talvez desse para voltar. Então, não dá para... A gente fica meio sem saber se o planeta explodiu inteiro mesmo ou se é possível que algum dia eles possam voltar para lá. Mas, assim, de todas as raças ali, essa é a primeira dos que a gente mais conhece, que na realidade sofreu um revés maior, né? Mas eu acho que eles estão apresentando aqui, cada uma teve um caminho durante a queima, e cada uma diferente. Então, a Terra se isolou, mas não igual exatamente a Betazoide, que se isolou completamente, né? Aí você tem lá Nivar, que ficou meio à parte e agora voltou. Então, assim, cada um tomou um caminho diferente, né? E aí o que eu acho interessante é que, se eu for dizer qual que é o tema dessa temporada, após quatro episódios, porque eu acho que os quatro episódios têm esse mesmo tema, que é as pessoas tentando achar suas vozes. E aí, não só no individual, mas também no macro, nas raças. Os planetas, as raças, também estão tentando se achar novamente. Quem somos nós agora, nessa galáxia agora de volta, em que a gente tem de lítio e que a gente pode voltar a diminuir as distâncias e poder se encontrar, né? Quem somos nós? E eu acho que esse é o tema, e eu acho que é interessante, porque aí você, cada um está lidando de uma forma, mas todos, no fundo, estão convergindo, de certa forma, ali para a federação, né? Para tentar retomar algumas coisas, e um se ajudar aos outros, né? Uns querendo mais ajuda ou menos ajuda. Eu acho que isso daí é bem interessante, o tema da série, e fala muito com aqui que a gente vê. Aí a gente tem adolescentes, que já é normal de um adolescente querer tentar descobrir quem ele é, quando, né, ele começa a se tornar um jovem adulto, e aí ele sai de casa, ou ele vai fazer faculdade, e ele passa a ter mais liberdade. Então, ele quer se achar, quem sou eu? Né? E aí aqui a gente tem o quem sou eu dentro de um contexto de que ninguém, estava todo mundo muito perdido, e agora eles estão chegando aqui, convergindo na Academia da Frota, e estão tentando se identificar e tudo, sem perder a sua cultura, né? Cada um trazendo as suas experiências. Eu acho que isso está bem interessante da série. Se a gente for ver, todos os episódios têm isso. A gente tem, esse daqui foi bem mais voltado para um único personagem, mas eu acho que também é forte na parte de criação de mundo, quando a gente traz os Klingons e o que aconteceram com os Klingons, que a gente não tinha visto até agora, e agora eles estão inseridos novamente aqui. Ok, eles têm essa postura de quererem estar sozinhos, né? Mas em algum momento, talvez agora, né, abriu-se uma primeira oportunidade. Embora eles não queiram saber nada, a gente sabe que mais para frente talvez isso vá ser possível.
Eu para ser bem honesto, o que mais me impressiona no episódio é justamente esse aspecto de construção de mundo. É o que mais me agrada mesmo, porque assim, eu acho, até alguém aqui falou, episódio chato, o Ismael falou, episódio chato, final preguiçoso. Não achei o final preguiçoso, mas a parte do episódio chato eu consigo entender. Eu achei, na primeira assistida, eu achei ele um pouco arrastado. Depois, assistindo novamente, ele desceu melhor. Mas a primeira sensação foi 40 minutos, literalmente debate, debate, debate. E você fala, bom, não vai acontecer nada nesse episódio. Mas, em compensação, o aspecto de construção de mundo, e esse aspecto eu acho que está me agradando muito em todos os episódios da série, porque parece que eles têm uma, digamos, eles têm uma veia aqui muito mais propícia para a construção de mundo do que tinham em Discovery, está valorizando a herança de Discovery, está valorizando as coisas que foram estabelecidas lá em Discovery a partir da terceira temporada, que não foram tão bem trabalhadas ali, mas que aqui começam a repercutir. E aqui você começa a enxergar as coisas de fato, que era algo que lá em Discovery a gente parecia que era tudo uma maçaroca, assim, a gente não sabia muito bem quem estava onde. Aqui eles começaram a pensar e falar, olha, Betazed, qual é a situação de Betazed? É essa, ó, o que os caras estão fazendo? Qual é a conversa? É essa. Agora pescaram dos Klingons e mostraram essa fase em que os Klingons são, são vítimas de uma diáspora. Eles saíram do planeta, o planeta é inabitável, sobraram poucos, a gente tem a noção de que sobraram poucos, então, assim, é império só no nome, porque, do ponto de vista da capacidade deles, eles estão muito restritos, mas, ao mesmo tempo, tem aquele orgulho. E aqui, o que mais me encantou foi o trabalho antropológico com os Klingons, porque eles fazem um mergulho sobre o que significa, de fato, aquele papo da honra, que durante décadas a gente vem criticando, fala, oh, mas todos os Klingons são iguais, é sempre esse negócio de honra e não sei o que, não sei o que lá. E aqui, Nívia, parece que eles apresentam isso como uma fachada, na verdade. Os Klingons, eles são baseados em mitos, eles falam isso no episódio, né? Eles se baseiam em mitos, e a tal da honra vem desses mitos. Então não precisa ser verdade. Eles mantêm a face de que eles são orientados à honra, orientados como guerreiros, não sei o que, não sei o que lá. Mas, na verdade, eles têm uma psique muito mais complexa. Você sentiu isso no episódio?
Na verdade, eu sinto isso quando eles fazem episódios Klingons mais bem feitos. Porque tem uns que a gente fica meio, ah, meu Deus, tá bom. Sangria, cantoria, honra, honra, honra. A gente é meio cansado disso. Mas aqueles episódios que a gente tem algum aprofundamento maior, a gente dá para perceber que tem uma coisa dessa dos costumes, da honra, isso é uma coisa meio mais... não sei se é exatamente de fachada, mas essa questão de você se basear muito na honra e tal, ser essa questão de unir e tal, mas que eles, na verdade, têm algo a mais, porque se todo mundo fosse simplesmente seguir aquelas regrinhas, tal, daquele jeito, todo mundo ia ser realmente igual, todo mundo ia ser realmente bidimensional, como eles pareciam antes, né? Não teria... entre aspas, desvios. Só, sei lá, um Klingon que fosse criado por outra raça, como era o Wolf. Se quem estivesse ali dentro, ia ser sempre todo mundo dentro daquela caixinha, né? Então, assim, e também tem uma outra questão, né? Eles falam da honra do jeito deles, mas há várias maneiras também de você perceber, de você definir o que seria a honra, né? Você não vai ter... sempre uma única forma disso. Nem na história humana a gente teria isso, nem talvez em história de povos específicos humanos você vai ter uma única maneira de ter honra. Então, eu acho. Então, faz sentido que os Klingons também tivessem outras maneiras. Só que, ainda mais nesse episódio, como estão nessa questão da diáspora, eles têm que se agarrar muito às tradições, porque eles têm que se lembrar quem eles são, para eles não se diluírem naquilo tudo que está acontecendo, talvez não se misturarem demais, até para eles não perderem esse cerne deles. Então, isso, né, eles teriam que... eles ficam ali revivendo muito isso. Mas, ao mesmo tempo, como deve estar numa situação tão extrema, também quando... eu acho que também propicia esses momentos em que você consegue mostrar que aqueles valores, eles existem, mas eles não são tão inflexíveis quanto eles parecem, né? Você tem outras maneiras de manifestar. Então, para mim, é isso, assim, principalmente a gente vê, porque o Jaden não tem, talvez, aquela honra, como a gente via os Klingons todos bebendo sangria e falando sobre honra, honra, honra. Mas ele tem a honra dele, né? Ele tem os princípios dele, ele segue aquilo dali, ele tem um apreço e um respeito muito grande pela família, apesar dele não conseguir seguir exatamente o que a família queria. Então, eu enxergo tudo... ele, apesar dele ser diferente, ele não sai exatamente totalmente dos valores ali por causa disso, porque apesar dele ter a forma dele seguir, ele segue, assim, ele só não é igual aos outros, ou como o ideal, mas você não tem uma maneira só de você ser aquilo dali. E nisso daí é que a gente enxerga justamente que nem tudo é exatamente preto no branco, nem tudo é tão bidimensional quanto parecia em princípio. E se a gente consegue enxergar isso no Jaden, a gente pode imaginar que isso acontece com vários Klingons, com vários indivíduos ali ao longo dos anos, inclusive alguns que a gente já conheceu, que nem todos eles são iguais, senão também todas as histórias seriam iguais, né? E a gente já viu que teve várias confusões, várias outras coisas ali, só que não tinha tempo, não tinha entendimento de como de fazer as histórias desse tipo, né?
Não, pois é, mas eu acho assim, além dessas nuances que você falou, as diferenças entre os Klingons, eu acho que uma coisa importante é que o Heitor e a Débora estão fazendo outra tabelinha que está muito alinhada com o que eu pensei ao ver esse episódio. O Heitor falou o seguinte, essa camada do teatro, entre aspas, para dar a volta em algo antes de tornar esse algo aceitável, ao mesmo tempo que faz algum sentido, vai criar ruído com uma parcela da audiência. Mas enfim, século 32. Eu gosto desse comentário porque fala justamente, é o que eu estava tentando dizer, talvez não tenha me feito claro. Mas é essa coisa que, aparentemente, o que a gente considera honra para nós, na cabeça deles, na verdade, é assim, é a maquiagem necessária para você tornar coisas aceitáveis. Então, eles participarem de uma batalha para tomar o planeta é aceitável, mesmo que seja de mentirinha. Né? E a gente tem dois casos, eu digo que não é só uma coisa pontual, porque a gente tem dois casos no mesmo episódio. Tem a batalha que é de mentirinha, e tem também o pai do Jaden, que erra o tiro, Sim. que também é de mentirinha. Ou seja, é uma leitura de que os Klingons sempre pensaram assim, e aí, como eu disse, é uma tabelinha. Vem a Débora e coloca uma coisa muito legal, que foi o que eu senti também. Uma coisa que acertaram foi a hipocrisia. Muitas vezes as questões de honra dos Klingons são mais performáticas mesmo. E isso se encaixa no padrão que já vimos antes. É exatamente isso que eu penso. A gente cansou de ver, no século 24, os Klingons falando porque a honra, a honra, a honra. E o governo Klingon era aquela corrupção desenfreada, e os caras culpavam os outros pelo crime do outro, e trapaceavam, e não sei o quê, mas tinha aquela capa da honra. Né? Então isso era totalmente consistente. Na verdade, o único Klingon verdadeiramente honrado que a gente viu, ou pelo menos um dos poucos Klingons honrados que a gente viu, foi o Worf. E o Worf mesmo tinha uma dificuldade enorme de entender os outros Klingons. Porque ele tinha aquela ideia de honra, aquela ideia que se alinha mais com a nossa. Não essa ideia da honra performática que eles apresentaram aqui no episódio.
O Martok também, acho que tinha uma...
dá um sentido mais sofisticado aquilo que a gente viu da cultura deles no passado. Então, o Heitor aponta, uma parcela vai sentir ruído. Bom, uma parcela vai sentir ruído, não importa o que se faça. Sempre haverá uma parcela, e não estou nem culpando. Às vezes vai ser uma parcela, às vezes vai ser a outra parcela, às vezes vai ser outra, mas sempre vai ter algum fã em algum lugar que não vai concordar. Não tem jeito. Agora, eu acho que, de uma forma geral, como disse a Débora, essas coisas ornam de uma forma muito bacana, de dar uma profundidade na leitura que a gente faz dos Klingons. Em vez da gente ficar no raso e falar assim, mas os Klingons falam tanto em honra, mas o governo é tão corrupto, os caras são tão trapaceiros, vivem fazendo artimanhas e não sei o quê, como é que pode isso? Aqui a gente tem uma explicação antropológica, tipo, eles são performáticos na honra. A honra é uma performance. Tanto que, no final do episódio, o Jaden é proclamado guerreiro e ganha a arma lá do carinha, do general, sem ele ter batalhado nada. A briga dele foi só de conversa, né?
Então, só queria dizer que eu entendi o que você quis dizer. Eu é que fui pro outro lado mesmo, porque...
Não, tudo bem. É só porque eu achava importante dizer isso, porque foi uma coisa que eu senti, eu até comentei.
Eu falei de ritualístico, né?
Eu comentei internamente lá no nosso grupo de spoilers e vi que não ressoou com todo mundo, por isso eu achei importante ressaltar, mas não tô tranquilo.
Mas eu acho que isso é um estado consciente, Klingons, ou é uma coisa que vai perpassando gerações?
Eu acho que a gente viu nesse episódio que é consciente, que o general tá wink wink, estamos fazendo a batalha de mentira, e todas aquelas naves estão fazendo batalha de mentira, não é só ele. Ele não tá enganando. Tá todo mundo na face.
Mas aquele cara tá em outro contexto, né?
Ele tá em outro nível de compreensão. Eu acho que a gente tem uma outra coisa aqui que, não sei, tem a coisa do orgulho do Klingon, de não querer...
Não dá pra você fazer uma batalha.
Mesmo. Não dá pra balizar os Klingons do século 24 pela aquela atitude do cara.
Veja só. Não dá para fazer a batalha com 20 naves, sei lá quantas naves, e todo mundo atirar de mentirinha e achar que tá lutando de verdade, certo? Então os caras estão sabendo que é isso aí. Eles estão sabendo. Esses aí estão sabendo, né? Se lá no século 24, é outra história. A questão é, isso só é possível porque eles estão nessa da performance. Se para eles isso não fosse aceitável, essa não seria uma solução. E o charme todo é justamente o Jaden trazer a solução Klingon pro problema. Tipo, eles vão topar se parecer que eles conquistaram o negócio. Então a gente vai e faz molezinha para eles conquistarem. Eles conquistaram de fato, mas foi uma molezinha. Porque a federação, na prática, não lutou. Né? Ela simplesmente, ah, tá bom, beleza, dá uns tiros aí, dá uns tiros aqui, tá tudo certo, vamos recolher e pronto, tá aqui. Vocês conquistaram o planeta, parabéns para vocês. Né?
Eles apresentaram a solução pro general Obel que ele precisava, né? Ele precisava de uma solução dessa. Ele não podia aceitar o planeta como dado, como presente. E aí o Jaden vem com essa solução, muito embora, se a gente for pensar aí, o que eles fizeram é meio que a gente já viu há quase 40 anos atrás, ou 40 anos atrás, estou perdido na conta aqui, 30 anos atrás, na realidade, em The Way of the Warrior, quando o Cisco fala, o Kurzon falou para mim que a longo prazo as únicas pessoas que podem lidar com os Klingons são os Klingons. Então, eles precisavam de uma solução que viesse de um Klingon e não da Federação.
Muito bem lembrado essa referência.
Importante, né?
Muito bem lembrado. Eu também estou lembrando de um episódio em que o... Eu não me lembro qual que é, não sei se é The Defector, The Enemy, um desses aí da terceira temporada da Nova Geração, que os caras montam uma... Os caras... A Enterprise D tem que confrontar os Romulanos, e aí o Picard faz um esquema com os Klingons e aparecem os Klingons lá na hora, descamuflam, tal, não sei o quê. E aí ninguém quer ir pra guerra, porque, enfim, tá todo mundo ali... Todo mundo vai perder. Vai ser igual a Dilma Rousseff. Todo mundo perder. E aí eles decidem ninguém ir pra guerra. Então, assim, os Klingons estão... Eles estão dispostos a fazer esse tipo de movimento.
The Defector é aquele que eles acham o cara... O cara Romulano lá, não é?
Como é que é?
O The Defector é aquele que eles resgatam o Romulano lá, não é?
Eles resgatam o Romulano. Eu não me lembro se é esse ou se é o DM.
Mas o que eu tava falando antes... O Salvador, o que eu tava falando antes... Eu acho que isso funciona agora também, essa solução fake aí no final... Porque os Klingons, na realidade, precisavam, né? Sim. Não adiantava eles ficarem só ali na honra, no orgulho e tudo mais, que eles iam ser dizimados.
Sim, então, mas é aí que tá. Eles salvando a cara, tá bom. Né? Deixa eu aproveitar aqui o superchat do Lingote de Cobre do Nani. Valeu, obrigado pelo superchat, Lingote. Ele fala, os Klingons realmente sabiam que era fake ou eles estão tão enfraquecidos que não causam dano? Não, eu acho que eles sabiam que era fake. Porque o comandante, pelo menos, a gente tem certeza que sabia. E ele, a Nala, estavam naquele wink-wink. Estamos só fingindo que estamos batalhando e tal. E, então, acho que estava claro, né? Porque, assim, por mais que eles estivessem fracos, eles têm um monte de naves ali. E algum estrago ia fazer, né? Então, eu acho que é muito legal esse aspecto performático. Eu acho muito interessante.
Até porque eles precisam escrever as canções, né? Então teria que ter uma batalha. Aí, mesmo que seja uma batalha ritualística que na canção não vai ser dito a gente fez isso de brincadeirinha. Não, mas vai. Eles precisam desse aspecto, né, para a cultura.
É isso, eles vivem para os mitos e para os rituais. Tanto faz se isso tem uma correspondência com a realidade, assim, um para um. Tipo, a batalha pode ser de mentirinha, contanto que a gente cante canções sobre essa batalha, como a gente conquistou o nosso novo mundo, blá, 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 blá. Precisa satisfazer essa necessidade cultural deles. E nesse sentido, de novo, acho que o episódio foi super sofisticado, a gente concordando ou discordando. A questão é uma aula de antropologia no meio de um episódio que pode torná-la um pouco arrastado.
É, aí é o episódio mais arrastado, né?
Volto com o Murilo, quero perguntar isso, Murilo, se você sentiu alguma questão de ritmo e o que você achou da história do concurso de debates lá e o doutor como o professor desse curso.
Vamos lá, eu acho que o episódio ele é meio arrastado, a ponto de eu ter dado uma olhada para dentro, assim, tendo que ligar de novo, vou dar uma voltadinha. Então, assim, eu acho que ele tem, sim, um ritmo um pouquinho mais arrastado que os outros. E aí entra numa questão que é o seguinte, cara, os episódios de Academia tem uma hora, né? Eu achei que era o piloto só que ia ter, aí o segundo tem também. Ele, a essa altura, acho que é o padrão da série. E eu não sei se precisava ser o padrão da série. Acho que podia os episódios que pedem uma hora, podiam ter uma hora, os que pedem 40, os que pedem 50, que na era não precisa desse apego aí todo. Esse é um episódio que eu acho que dura um pouquinho mais do que precisava, assim. Ainda que o tamanho dele ajude todo esse world building, que é lindo do episódio, é a melhor coisa. Sobre a questão dos debates, eu que sempre adorei bater boca na aula, gostei muito. Acho que faz parte dessa formação intelectual dos jovens, a questão do debate. Embora A gente tem uma cultura, no Brasil, principalmente, pouco estímulo a esses debates mais formais, né? Nos Estados Unidos, os caras são muito engajados na questão dos debates e tal, o que é uma arte maravilhosa de aprender. E eu acho que isso funciona no episódio. Acho que tem, às vezes, um pouquinho excessivo demais, mas em linhas gerais eu gosto. Agora, eu fiquei olhando e pensando, né? Não quero ser politicamente polêmico, mas nesses debates, o dia que as pessoas vomitam fake news nos debates, e tem uma questão ali, o doutor fala, né, sobre desinformação. E até no começo tem, acho que é o Cabe que fala, ah, isso aí é tudo teoria da conspiração e tal.
Foram eles que explodiram o próprio planeta.
Isso, é interessante, porque a gente sempre... E é engraçado, porque... se a Star Trek dos anos 90 respondia às questões, e isso é uma questão periférica do episódio, tá? Não é uma questão que o episódio trata sobre, mas Star Trek dos anos 90 respondia às questões geopolíticas dos anos 90, então a gente tem, então óbvio, se discutia fake news em TNG, né? Então assim, e agora as novas séries, eu acho que a Academy, sem fazer propaganda no meu G10, vai estar no meu G10 de amanhã, acho que a Academy é a série mais preocupada da nova era em incutir os assuntos contemporâneos, assim, dentro das figuras de Star Trek. Então, essa questão do debate é muito legal, inclusive pelas coisas que vêm embutidas. E o Robert Picard é maravilhoso, né? Acho que ele é um excelente mediador. E, claro, os melhores debates são o do Caleb com coisa, e quase deu cadeirada ali, né? Que nem o nosso amigo da Atena no final ali. Assim,
eu acho muito legal. Olha, se o doutor não entra no meio, rola uma cadeirada ali.
Rola uma cadeirada. Então, assim, em linhas gerais, como um bom bater... Como eu bati muita boca já em aula, eu gostei dos debates.
Boa. A Débora pergunta sobre a fala do Aaron Sati, né, que é citada pelo doutor, que foi citada pelo Picard em The Drumhead, um episódio imperdível da quinta temporada.
Um dos melhores.
Esse é outro serviço que a Academy está fazendo, porque vai puxando referências aqui e acolá, e os fãs que estão entrando por Academy, de repente, podem ir pescando essas referências e dar uma olhada. Mas, enfim, o fato é que a frase foi cortada. E aí ninguém entendeu o que aconteceu. A Débora se pergunta, pô, será que os caras comeram bola? Será que o Robert Picard falou a frase errada? Será que... A minha sensação ao assistir ao episódio é que, assim, era uma parte da fala que o doutor estava de costas para a câmera e ele estava andando na direção ali do grupo de cadetes e os caras acharam que estava muito lenta e devem ter feito uma edição ali e acabaram editando a fala também e ficou esquisito. Talvez eles não tenham se dado conta na edição que a fala era uma citação e que eles não podiam comer um pedaço da frase. Acho que foi isso que aconteceu, mas é uma hipótese da minha parte, eu não vi ninguém comentando, não há informação sobre isso.
Eu não sei.
Porque, obviamente, se eles colocaram ele falando essa frase, citação, eles sabiam a citação inteira.
É,
eles não iam perder no roteiro a parte.
Mas talvez...
pode ser que na edição tenha ficado perdido alguma coisa ali, sem querer.
Talvez o diretor não tenha sacado a referência e quando ele estava na ilha de edição com a edição, ele não sacou que não podia cortar. Mas, porque, assim, Salva, não sei tu, que é patrulheiro do Cânone, isso é uma coisa positiva, tá? Mas, assim, cara, eu arregalei os olhos quando começaram aquelas jurisprudências. Eu tava louco para ouvir as jurisprudências das histórias.
Ah, mas chega uma hora que é o parágrafo 234, aí você fala, ah, tá de sacanagem, né?
Mas eu tava louco pra ouvir um povo contra Jim Kirk, assim, das 38 cagadas que o Kirk já fez em civilizações estrangeiras.
E o nosso amigo Caleb tem um brilho aí, né? A gente descobre que ele é o rei do debate. E é bonitinho, tem uma coisa meio infantil, né? A hora que o doutor fala, não, vai ser o negócio do debate, ele dá um sorrisinho assim, olha pro Jaden falando, ah, puta, isso aqui eu adoro, tal, não sei o quê. Eu achei fofo. Mas surpreendente, vocês esperavam que o Caleb fosse ser o rei dos debates, Mari?
Então, ele justifica ali pelo fato de ele tinha que saber das coisas para poder se safar, de várias vezes, então, né, ele estava sozinho, então ele era o único cara que poderia se defender, então ele criou isso daí, né? Essa coisa de saber, talvez, leis e jurisprudências e coisas que aconteceram. E aí, agora que a gente não vê antes, mas já tinha, quando eles começam a aula do debate, o doutor fala que, ah, espero que vocês não se preparado. Então, já teve uma aula anterior que ele falou que isso ia acontecer. Então, do tipo, o Caleb não chega ali do nada e nenhum dos outros chega do nada e sabe falar as coisas. Foi porque já tinha sido, quer dizer, eles já tinham feito a lição de casa antes, né? Mas é bonitinho, é engraçado que o doutor depois... Ah, Mir ganhou, ninguém, tipo, ele fala alguma coisa assim, para surpresa de todo mundo, mas o Mir ganhou, e é isso.
É isso. E Nívia, se estabelece aqui uma relação muito interessante entre o Jaden e o Caleb, que espelha a relação que ele tem com o irmão, que a gente descobre agora que o Jaden tem esse irmão, o irmão morreu, mas o irmão era o único que entendia ele e tal, não sei o quê. E aí a impressão que dá, Nívia, é que o Jaden estava com um pouco de remorso de se aproximar do Caleb, porque ele estava sentindo que ele estava substituindo o irmão que ele não podia substituir. E isso aos poucos vai se assentando ao longo do episódio, mas de uma forma bem delicada, né? Bem trabalhada, eu achei. O que você achou?
Eu também achei isso, e até por isso que eu acho bem bonito ali a relação deles, porque, assim, tem a culpa que ele sente ali pela morte do irmão, porque ele, como um aspirante, né, a médico e tal, que gosta dessa parte de curar e tal, ele não pôde fazer nada, até porque com toda aquela confusão ali que teve, da tecnologia da frota, de não poder trazer, mas era uma coisa que podia ter curado o irmão e tudo aquilo dali, e todas as outras questões dele com a cultura Klingon. Então, ele tinha toda essa culpa e, de uma certa forma, na cabeça dele, essa relação com o Caleb, até pelo jeito do Caleb, como o Caleb olhava para ele, enxergava ele que nem o irmão dele, eu acho que ele sentia como também, além do remorso dessa coisa toda, era também aquela questão de uma certa traição, né? De você estar substituindo uma pessoa tão importante na sua vida e ter uma relação tão parecida. Mas aí o lance é você também conseguir compreender certas coisas, que apesar da relação ser parecida, apesar de estar ocupando um lugar parecido, eles não são a mesma pessoa. O Caleb nunca vai, de fato, conseguir substituir o irmão dele, porque o irmão dele estava ali numa época em que ele estava realmente completamente sozinho, né? E que, nesse sentido de eu não posso ser direito quem eu sou, porque senão todo mundo vai ficar contra mim, então, né, aquela coisa toda. E ali, e o Caleb está numa outra situação, o que ele próprio também está tentando entender melhor ele mesmo, estão ali na academia, encontrando seu lugar junto, então eu acho que torna-se bonito, porque o Caleb era o filho único, também totalmente solitário e tal, então ele encontra no Jaden um irmão, e o Jaden teve um irmão, e ele conseguiu encontrar um outro, né, mas... Sei lá, eu sinceramente consigo enxergar isso, o espelho, e ao mesmo tempo também eu acho que ele está começando a perceber que não tem problema. Ele começa a perceber que não tem problema nesse outro irmão que ele arranjou, até porque ele não, o Caleb não vai substituir o irmão dele. O irmão dele vai continuar ali, vai continuar nas memórias dele, vai continuar em cada coisa que ele faz, né? E também acho legal que ele também pode, ele conseguiu também se reconciliar com a questão da família dele, quando ele entende aquela questão do pai, quando fez aquilo tudo, né? Então, assim, acho que é aquele tipo de relação que ajuda a gente a ressignificar também o que aconteceu antes e colocar as coisas devido lugar, e também ele tem que seguir em frente, então ele não pode ficar preso ao passado, mas ele nunca vai esquecer o passado.
Boa. Agora pro Murilo.
É bonitinho, porque no final o Jaden fala pro Caleb, né? A gente não precisa abrir mão do passado, a gente pode Sim. deixar o presente entrar, né? E eu acho que tem uma coisa legal aqui do Caleb também, porque a gente podia pensar que em certo momento ele poderia ter meio que se sentido mal, porque ele estava se abrindo para o Jaden, querendo ser amigo e tudo, eu estava sentindo que tinha uma camaradagem, uma amizade forte, e uma das coisas que a Tarima fala para ele lá é que você tem medo de que as pessoas vão te decepcionar, mas eu achei bom que eles não tocaram nisso, entendeu? Isso não foi um problema para o Caleb, ele não estava entendendo talvez a razão do porquê o Jaden estava afastando ele, mas ele não se deixou levar por isso, né? Quer dizer, ele ofereceu ajuda, e ali no final, quando o Jaden vai
também
fazer
não pode o debate dar certo, sozinho... O Jaden é o Klingon. Oi? Né? E também isso inspira a própria situação, porque o Jaden não pode aceitar ajuda, porque ele também é um Klingon. Ele também não pode aceitar ajuda. Tem que ser de um
ele
outro
que
jeito.
Ele que tem que achar a própria solução dele.
Sim. Tem isso também. Mas eu achei legal isso daí. Eu acho que eles conseguiram, nessas relações, assim, montar uma coisa de camaradagem e de amizade muito forte ali, que eu achei bem bacana. E o Jaden e o Caleb são... Os dois foram os... Eles se encontraram, né? Os dois estavam sozinhos e se encontraram. Foi o primeiro encontro de um e de outro ali. Quando eles se encontram, que a Lura manda ele colocar
alguma
coisa, né? Nas costas do Caleb. Acho que foi bem interessante essa parte aí deles. E vai crescendo, né? É aquela coisa. O episódio é do Jaden, mas você tem o Caleb também tendo o seu espaço, né? Forjando essas relações que deixam as histórias mais interessantes. Né?
Tá certo. Eu queria perguntar o que o Kizar tá perguntando pro Murilo. E o Jaden e o Raimi? O que aconteceu ali, meu rapaz?
Cara, eu vou dizer assim, posso bater um martelo, vou dizer a minha percepção. Eu descobri agora que fizeram outra leitura. Quando eu vi, achei que eram dois tendo uma relação de amizade, mas pode ser o meu viés também, assim, então...
Não, eu fiz a mesma leitura que você, na primeira aproximação.
Eu também.
A mesma leitura.
Eu também.
E acho mas que aí teria... a Lúcia tá lembrando aqui, ó. A Lúcia disse que o Raimi disse no terceiro episódio que já tinha dormido com homens e mulheres. Eu não me lembro disso aí, mas pode ser também uma... Talvez ele
fala, porque o pai, ele fala ali, ó, antes deles serem teletransportados, ele fala, meus pais queriam que eu namorasse a menina, mas eu já tinha ficado com o irmão, e alguma coisa assim, sei lá, dormi com a família toda, ele fala alguma coisa assim. Mas eu acho que se eles tivessem indicado que o Raimi foi lá por uma questão amorosa, porque ele está atraído pelo Jaden, eu acho que seria em detrimento do que ele fez. Eu acho que é muito mais, ele foi lá porque... ele sentiu que o Jaden precisava de apoio, quer dizer, ele sabe que o Caleb tinha ido, não tinha conseguido, o Caleb estava puto no quarto, e aí ele foi lá. E aí acho que tem um arco importante, que é o crescimento do Darren desde o episódio passado, quando ele percebeu que ele não precisa ser o melhor em tudo, que ele tem o que aprender com as pessoas e tudo mais, né? E até é engraçado que no final o Caleb fala... né, quando ele leva aquele comunicador que ele consertou e dá para o Jaden, ele fala, quem te falou? Foi o Raimi? Ele falou assim, foi, ele deixou de ser idiota por um dia e tal. Então, quer dizer, o Raimi está evoluindo, ele está percebendo algumas coisas, e aí ele foi ajudar de bom grado o cara, entendeu? Então, ok, pode ser que para frente... o fato dele ter ido ali, criou uma aproximação, tudo, pode ser que para frente ele fale, poxa, esse cara é legal, tal, entendeu? Ele está aberto para qualquer relacionamento, mas não acho que ele foi lá com esse intuito e acho que seria em detrimento da história do que eles queriam passar para o personagem se fosse. Eu acho que é uma coisa mesmo de camaradagem, de amizade, e não é porque um é interessante ou não é, entendeu? Então, eu vi assim. Pode ser que leve alguma coisa depois, mas não acho que o objetivo dele aqui.
Eu fico com o Heitor. O Heitor fala, eu acho que a cena funciona por causa de uma proximidade de guarda baixa. Ô, caramba, essa aqui. E não por causa de qualquer coisa ligada ao Eros. Mas aí ele termina. Mas que deixa uma porta aberta, deixa. Eu acho que deixa. Eu não tinha feito essa leitura na primeira assistida, aí sempre me surpreendo quando chego na internet e tá todo mundo arrancando os cabelos toda semana. E aí falo, o quê? Hã? Como é que é isso?
Eu vi os cabelos arrancados, depois eu vi a cena. Entendi essa cena aqui, embora eu não tenha lido do jeito que o pessoal leu.
Exato. Aí eu fui rever e falei, bom, tá, se alguém quiser ler desse jeito, é uma leitura possível. Mas não foi a primeira impressão que eu tive. Confesso que estava junto com vocês nessa aí. Eu acho que o lance da proximidade lá tem muito mais a ver com um aspecto de concentração, de suporte, de foco e menos vou te dar um beijo. Mas pode ser que dê um beijo daqui a pouco, não sabemos. Vamos aguardar os desenvolvimentos.
Ou pode ser que o Jaden fique apaixonadinho ou qualquer coisa do tipo. Mas não
eu gostaria mais disso.
Mas não foi o objetivo do gesto do Raimi e tal.
E assim, eu já tinha percebido alguma coisa do Jaden com o Kyle lá, né? Mas aí o Kyle é que estava interessado. O cara, coitado, da escola de guerra, o outro tá mais perto, vai ser disputar. Mas enfim, eu achava que para ele estava mais fácil, para o Kyle.
Vários polígonos.
E acho, e do ponto de vista da série, eu acho que eu gostaria mais se fosse uma relação do Jaden com o Kyle do que dois protagonistas, assim, dois centrais na mesma relação. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, tá desenhado, pode ser que evolua nessa direção. Ficaremos de olho. Bom, o que mais que a gente tem para falar desse episódio aí? Mari, fala aí alguma coisa.
Alguma coisa?
Eu vi que você foi pegar as anotações, eu falei, fala aí.
Tem a relação da Nala com o próprio general Obel ali. Então, quer dizer, é mais um elemento aí. Sim. Que a gente tem da Nala. É interessante porque ela tem 400 e tralalá anos de história. Então, ela pode ter se relacionado com tantas pessoas, participado de tantos eventos. E tantas coisas assim que você pode trazer um monte de coisa. E é engraçado até que esqueci o nome dele, que o ator é o Oded Fer, que é o almirante lá, que Vance. Vai falar Vance. Com ela, o Vance. Aí ele fala assim, não, eu tô lendo aqui faz 7 anos que eu tô lendo sobre você e todas as suas coisas e tal. Então eu acho que é legal, porque assim, né, é aberta para trazer trocentas coisas sobre a personagem. Sim.
Foi um típico caso em que o fato dela ter uma longevidade enorme ajudou a construir a história aqui. Para mostrar, tipo, isso aqui é uma coisa antiga, você esteve com esse cara há 100 anos, mas ainda pode ajudar a gente agora, né? E acho que a cena é bem charmosa entre os dois também, achei bem bonitinho. E ele é tão alto e ela é tão pequenininha que eu achei especialmente bonitinha a cena.
Né? Achei que ela fosse subir um degrau ali
Nesse episódio, ela parece que tá cada vez parecendo menorzinha.
Eu fiquei pensando, velho, tu imagina tu ter 400 anos de casos espalhados.
É, um bocado de gente.
Que loucura.
Imagina se fosse o Kirk ou o Riker com 400.
É, porque também é, porque tem pessoas e pessoas, né? É, tem pessoas que podem ficar 50 anos com cada uma, não dá tantas assim. Né?
É.
Tem pessoas que ficam 5 minutos com cada uma, e aí seria uma quantidade infinita, praticamente.
E a cena que ela chega também de ressaca para falar com a Lura do lado ali, eu achei ótimo também, muito boa. E a própria Lura Talk, eu achei muito legal a conversa, essa aproximação dela ali como uma forma assim, de mentoria para ele, analisando ali, porque ele é o Klingon perdido, que ele não tinha referência, tudo, né? E ela chega e conversa com ele e tal. Eu achei bem legal, assim. Porque foi uma coisa que a gente esperaria da Nala. A gente vê a Nala fazendo o Caleb, mas aí aqui, claro, pela a Lura, né? Pelo fato dela também ser meio Klingon, era a única que poderia conversar com ele. Então, mas é legal que ela também é capaz disso daí, né? Que tem até gente reclamando, que às vezes ela tem umas coisas assim, meio que ficou para ela, às vezes, ser o personagem que faz as gracinhas, né? Tal, e não parecia ter muita coisa, mas a gente já tinha visto ali ela com a Nala no episódio passado e agora aqui. Então, cada episódio a gente vai estar tendo mais e mais informação, mais coisas e mais desenvolvimento.
E no fim são todos eles encontrando o seu caminho e se autoafirmando, né? A gente vê que o Jaden, nesse episódio, ele tem um processo de autoafirmação grande. Ele tem aquele travamento para falar publicamente, ele tem, né? E ele vai tendo que superar tudo isso. Fala, Murilo, você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia dizer, você estava falando na coisa, assim, isso não é demérito aos outros, é mérito. Cara, o que a Holly Hunter é melhor ator que o Zé?
Você diz dentro da série mesmo?
Isso não é demérito aos outros, porque assim... Não, calma, eu não estou criticando os outros, eu não estou dizendo que os outros são ruins, não estou muito bom, acho que tem nenhum problema de atuação na série, só que a Holly Hunter, ela é melhor.
Ah, então, mas eu não, aí que tá, se fosse assim, uma atriz muito boa com uma atriz ou um ator muito ruim, você ia sentir um ruído na cena, porque você ia ver que um não tá à altura do outro.
Mas não tem ruído.
E não tem, exato, então por isso que eu tô falando, que eu acho que não dá pra você, assim, é um pouco, a Holly Hunter é maravilhosa? É maravilhosa, ok, tem uma carreira brilhante. Tem um Oscar na prateleira? Tem um Oscar na prateleira. Mas não é porque tem Oscar na prateleira que você é mil vezes melhor que os outros.
Eu não falei que era mil vezes melhor.
Então, a forma que você falou pareceu isso.
Não, mas era, não era uma...
é um desnível absurdo.
Não era uma crítica aos outros, porque todo
mundo... Eu acho que é uma série muito bem escalada. E a molecada, sim, sobretudo, que é muito exigida, tá entregando bem. E assim, eu não vejo o Sandro Rosto dever nada. Com a Holly Hunter.
Que a Holly
Quem tá Hunter desaparecido daquelas... é o nosso Paul Giamatti, né? Que já chegamos no episódio 4 e ele não voltou. Mas tudo bem. Eu acho melhor assim.
Uhum. Acho que vai ser mais pro final, que vai ser uma resolução, uma hora que eles retomarem a coisa de acharem a mãe do Caleb.
É. O que eu falo da Holly Hunter é que eu acho que ela é daquele tipo grande atriz, mas que ela também puxa os outros. Porque tem a grande atriz que simplesmente faz o grande trabalho dela e tal. Mas ela consegue fazer com que também puxar os outros para cima. Consegue trazer para ela, para dentro da cena. Isso é uma qualidade grande mas nem todo grande ator tem, porque também é essa questão da interação com os outros.
E perfeita colocação.
E eu acho que é esse o lance dela. É por isso que eu concordo um pouco com o Murilo e concordo um pouco com vocês.
E me faz lembrar da história dela e do Paul Giamatti comentando que eles ficam no set quando estão gravando a cena do outro, né? Então, tipo, esse tipo de suporte, ler as suas falas para o outro ator que está sendo filmado naquele momento, é o tipo de coisa que realmente ajuda na construção dessa confiança entre os atores que precisa ser estabelecida para que as cenas funcionem. Então, tem esse mérito também. Não é só atuar, é saber fazer os outros atuarem também junto com você. É bem, bem colocado, Nívia, bem colocado. Vamos fazer os momentos, povo?
Só tem umas triviazinhas, que eles estão bem taidinhos, assim, né? Do tipo, eles estão colocando umas coisas que a gente não sabe se vai ter um payoff ou não, mas aí eles falam lá, eles anunciam lá, o clube do Templo Celestial se encontra aos domingos. Aí tinha um outro lá, que a delegação...
Mariana, nem um pouco interessada.
A delegação Hirogênio na cúpula do quadrante Delta. Falta um monte de coisinha aí, assim, que a gente não sabe se vai levar alguma coisa, mas foi citado, né? Tá aí,
vamos ver. No mínimo, No mínimo, eu acho que ajuda nessa coisa de construção de mundo mesmo. Você sabe, então os Hirogen estão em contato, entendeu? Não é mais aquele isolamento do quadrante Delta e tal, patati, patata. Então, acho que isso vai dando um sabor. E eu acho, até conecta com uma coisa que a Débora falou mais cedo com relação à frase cortada, falando, dá a impressão que não tem gente que conhece Star Trek. Acho que é o exato contrário. Se tivesse gente que não conhece Star Trek, essa fala nunca teria sido colocada. Agora, você não pode exigir que todo mundo na cadeia de produção saiba de tudo. Então, o editor que montou a cena provavelmente não sabe que essa é uma citação que deveria estar ipsis literis ali e tal, não sei o quê. Aí o cara monta, aí depois... Eu, sinceramente, sozinho não vi que faltava um pedaço. Eu li depois, e aí vi que estava faltando um pedaço. Mas quando eu assisti, eu só fiquei no... Aaron Sachs, eu sei quem é esse cara, eu sei qual é o episódio. Mas eu não sabia que estava faltando um pedaço da frase. Isso aí eu descobri depois, porque trackers vão fazer isso mesmo. Agora, eu acho que não é... Tudo bem, chato que tenha tido esse erro. Acho chato, poderia ter sido evitado. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer os caras não estão nem aí. Porque se eles não tivessem nem aí, eles nem colocariam essa citação para começar. Né? É sinal de que tem alguém que conhece muito e botou no roteiro.
Cara, teve Demora Sulo. Demora Sulo é de quem conhece muito.
Então. E tem muitas coisas assim, sabe? Tem até coisas que eu acho que são do departamento de arte. A Lúcia fez agora recentemente, o pessoal pode passar lá no site, ver sobre o mural. Lá, o mural com todos os nomes. A Lúcia fez a compilação, pegou o material do Jorg lá, que é fera de observar essas coisas. E assim, aí a gente ficou discutindo essa semana. Mas Tenente Nog? Então Nog terminou Tenente? Pô, uma escolha que não é tão bacana, seria legal se fosse Capitão, não sei o que mais. Todos concordamos, mas se bobear, esse mural foi feito pelo Departamento de Arte. E acho que não tem ninguém ali ultra versátil para checar nome por nome. Então acontece umas coisas assim. Tem outros questionamentos. Garak. O Garak não devia estar lá. Né?
Embaixador, acho. Né? Porque,
mas enfim, né? Tá lá. É, se tem uma história que justifique, é outra história. Mas por enquanto, a gente fica nesses questionamentos agora. É sabe evidente que os caras gostam do Star Trek. Tem muita gente que conhece lá.
A minha coxambrada canônica para esse Tenente Nog aí é que foi uma homenagem à atuação dele na Guerra do Domínio, que ele era tenente. Ele, no final ele é tenente, né? Em What Lives Behind ele vira tenente. Eu sei que é uma coxambrada, meio bem acoxambrada, mas é.
Se ele acabou como capitão, ele não estaria ali como tenente, teria que estar como capitão, né?
Então,
o Kim tinha que continuar o Félix.
É, e o.
Foi a grande atuação dele.
Quem tá capitão?
Do Cadete Delta.
A Débora
é uma. Eu não me lembro agora qual é o Cadete, mas é o Cadete bem superior. É, Almirante.
A Débora reclamou que tem propaganda no século 32, viu? Nós continuamos vivos e atuantes no século 32, viu? Estaremos lá, estimulando o consumo.
Mas aí, na era pós-escassez, vocês podem, que não tem problema. Pode estimular o consumo, a hora que não quer mais consumir, põe de volta no replicador, acabou o produto, tá ótimo.
Isso aí, lá, firmes e fortes.
Tudo de graça. Ah, cara, eu acho que isso aí, essa coisa do... Ela falou do telejornal também, né? Eu acho que é só porque é difícil desenvolver uma linguagem alternativa que as pessoas vão entender que aquilo é um noticiário. Né? A gente viu o Jake escrevendo reportagem, a gente viu os caras entrevistando o Kirk na ponte da Enterprise B, né? E não parecia muito diferente do jornalismo que a gente já conhece. Porque eu acho que também, primeiro, não é fácil reinventar a roda. Tipo, como que vai ser no futuro? Não sei. Segundo, isso precisa ser identificável pela audiência, né? Então é engraçado, eu me lembro numa história da série clássica, que ilustra muito bem isso, que tipo, The Man Trap era o episódio, um dos primeiros episódios da série clássica, e aí os caras precisavam do saleiro lá, porque a criatura queria consumir o sal e tal, e não sei o quê. Aí acharam um baita monte de saleiros futuristas e tal, e não sei o quê. E aí chegaram à conclusão, esses aqui não servem, porque a audiência não vai saber que o bicho tá atrás do sal. Esses saleiros ninguém vai reconhecer. Resultado, eles botaram o saleiro convencional e os saleiros super modernos, futuristas, viraram instrumentos do Dr. McCoy na enfermaria. Eles reapropriaram como outro objeto de cena. Então isso mostra bem, a série ela é futurista, mas ela tem que dialogar com a gente que está assistindo, a gente precisa entender a história. Então fazer uma coisa jornalística ali que a gente possa entender rapidamente que é jornalística, eu acho que ajuda.
E assim, eu acho que no século 32, tudo bem que 32 é uma preposição arriscada, né? Muito mais. Se a gente seguir uma sociedade minimamente organizada nesses moldes, como é, cara, telejornal vai continuar existindo.
Tem que passar notícia. Como é que você vai saber o que está acontecendo?
Pode ser uma coisa on demand. Você clica lá e vem a notícia específica. Não tem o ao vivo, digamos. Sei lá. Se você precisa comunicar isso da forma mais rápida possível, para que você vai fazer diferente? Não precisa.
Programa de entrevista vai continuar existindo. Tá lá entrevistando o Almirante Vance, entendeu? Tipo, acho que alguns formatos são eternos, assim, porque eles não são sobre o meio, eles são sobre...
Mas eu acho que a crítica, pelo menos a crítica que eu vi na internet, acho que a Débora fala, é um pouco da forma, entendeu? Então tem o letreirinho que fica passando as notícias, sabe aquela coisa, aquela forma de TV tradicional, que a gente liga lá na Globo News, é esse formato.
Pega, por exemplo,
acho que é um pouco isso, mas de novo, para que reinventar a roda? E se reinventar a roda, o público vai entender o que é? É melhor, às vezes, fazer o simples, é pegar o saleiro basicão lá mesmo e pronto, é um saleiro. Gente, vamos fazer os momentos, vai?
Vamos.
Então vamos, carimbo do Gini. Murilo, você que é o maior fã do Gini aqui nessa live.
Cara, eu acho que o momento carimbo do Gini é engraçado que esse episódio tem algumas coisas, mas ele é difícil, acho que, de achar o nervo assim do que é o carimbo do Gini, mas eu vou para a fala final do Jaden sobre a questão do lado, das questões da... Puta merda, fugiu agora. O episódio agora é sobre... Lá no quando ele volta lá e ele dá o discurso com os Klingons e tal, o direito de... Acho que aquilo ali é muito, muito...
Que a federação deixa de ser federação se ela deixa de ser Klingons.
Isso. É isso aí.
Acho que pode ser até se discordar do conceito, mas que é Rodemberiano, é Rodemberiano.
Não, e eu concordo com o conceito. Acho que toda a base da federação é isso, né? É você respeitar A diversidade.
Sempre tem um próximo.
Né? É. Eu acho que é bem por aí mesmo. Mari também, pelo visto, já até anotou a frase. Acho que tá...
É, eu tinha anotado aqui. Não, mas eu coloquei aqui, resumindo, que seria o respeito pelo próximo. Você não impor a sua cultura, as coisas que você acha que são certas para os outros e tentar entender essa coisa da diversidade, essa coisa que é a frase do Jaden dizendo que a federação vai deixar de ser federação se ela quiser que os Klingons deixem de ser Klingons. É,
isso eu concordo integralmente com a ideia. Eu acho que naquele contexto do século 32 a questão dos Klingons era um debate razoável. Ninguém ali estava de sacanagem.
Sim. Não, sim,
eu não quis dizer que eu discordo dos valores federados, não foi o que eu quis dizer.
Não, era. Não, inclusive porque era o único jeito de dar certo era esse aí. Assim, você pode ter a discussão, falar, não, a discussão era assim, nós vamos obrigar os Klingons a aceitarem o planeta. Não tem isso, não existe essa possibilidade. É um argumento válido? É, mas não ia ter, os caras não iam topar, não ia ter como, né? Então, a solução era essa, mas a discussão era válida. E é super importante, como você falou, Murilo, é uma série que busca dialogar com o nosso tempo atual. Super importante, né? Respeitar a autodeterminação dos povos. A gente vê aí um recrudescimento do imperialismo, você querer mandar no país do vizinho e tal, não sei o que. É justamente isso. Não, cada um no seu quadrado. Perfeito. É,
Nívia, uma série de jovem, eu concordo, e uma série de jovem para jovem tem que ter isso, né? Tem que discutir esse tipo de valores, né? De como, do respeito ao outro, de você permitir que o outro seja o outro e não impor a sua forma.
Isso aí. A Mari tem um outro carimbo do dia?
Não, era isso. Era isso.
Então vamos lá pro cérebro do Spock. E aí? Pensa. Eu acho que... Não sei. Eu não sei se é bem o cérebro do Spock, mas assim, eu achei esquisito. Krios Prime lá, Krios 1, que é o planeta lá do... Era uma colônia antiga, Klingon, né? Mas parece que os caras estão num acampamento, sozinhos, né? Meio esquisito, né? Não dá uma noção de coletividade. Você não sente que estão vários Klingons lá, né? Parece que está só a familiazinha deles lá.
Mas eu acho que eles quiseram dar essa coisa de que eles perderam a coisa do coletivo, de cidade. É a coisa da diáspora mesmo. Cada um foi para um lugar. Então, eles estão ali num espaço deles ali. Eles têm a nave... Eles estão ali naquele espaço porque eles estão caçando para comer e tudo, e aí eles vão lá no lugar, no mercado, fazer trocas, mas você vê que não são só Klingons que estão ali, porque se está trazendo coisa da federação, outras tecnologias, imagina que seja tipo um entreposto e façam trocas e tudo, e aí, sei lá, eles querem, não querem ficar ali, querem ficar entre eles, não querem se misturar.
É. Pode ser, mas eu achei esquisito isso. Tem o pessoal mencionando aqui, como que o Jaden conseguiu se comunicar com a Frota Estelar com o equipamento quebrado, ou a higiene dentária Klingon também está sendo muito comentada.
Exatamente, no mercado lá tinham gente trazendo coisas de fora, então ele pegou uma nave e foi até a Federação.
Conseguiu um transporte
para fora dali de Cryos Prime, ele saiu de Cryos Prime e foi.
Eu tive a impressão que aquele equipamento ali nem era para comunicação, era tipo uma propaganda, era um flyer. Né?
Exatamente.
Um flyer meio grande para essa flyer.
Meio grande. Ainda só... Tudo para projetar uma insígnia, assim, que fica girando. Trabalhou, né? Eu sou publicitário do século 32, o Murilo que explique eles.
Não tinha reparado, mas depois eu vi alguém comentando. Mas depois, nessa segunda vez que eu assisti, eu vi mesmo. A Sam fala meio esquisito, Kitomer.
Ela fala Kitomer.
Mas, de novo, eu acho que até isso é meio... Eu acho que não... Eles não pensaram no que eu vou dizer agora, tá? A gente fala certo os nomes dos acordos que os caras fizeram.
Não, mas era o nome de um lugar. Mas mesmo o nome do lugar, a gente fala errado, às vezes, né? Quantas vezes você assiste aí um jogo de futebol, o cara narra os nomes, tudo errado. Faz parte. É diferença cultural, né? É uma questão menor essa. Né? Entra na
Nossa,
linha,
isso me dá um nervoso.
O mato, etc. Não vejo como.
O Murilo sabe como isso me dá nervoso. Que eu fico falando pra ele, quando ficam falando o nome dos croatas, dos sérvios, das coisas, tudo errado. Eu falo, mesmo que fala o nome dele.
Pô, mas seja mais tolerante, Mari. Você chama o planeta de Betazoide o tempo inteiro, eu tô quietinho aqui, que é Betazoide o planeta.
Ah, isso é
Ela invocou que o cara da ESPN chama o centroavante do Manchester United do Chesco.
Ah, e como seria o certo, mano?
Não, era Tchesco mesmo, né? Tchesco, é Tchesco.
Ah,
é Tchesco, porque é.
Tem que ser Tchesco. Carioca para falar. A Nívia conseguiria, acho. É. Bom, vamos então pro chip de emoção. É, chip de emoção. Quando vocês pensam aí, a Débora tá comentando também do Kronos Kalish, que não soa como a gente ouvia no século 24, mas por outro lado, eu acho que teve consultoria do Mark Okrand nisso aí. Então eu não sei se tá errado, sinceramente. O cara que inventou a língua faz a consultoria, eu vou dizer que tá errado. Só porque eu ouvi o...
Eu acho que a Débora não gostou do episódio.
Não tive essa impressão. Não. Acho que dos episódios que ela assistiu, esse foi o que ela mais gostou, viu? É, mas, né? Mas, enfim. É,
vamos... Mas é aquela coisa, passou praticamente 1000 anos desde a última vez que a gente estava escutando isso. Mudar a pronúncia acontece.
Então, mas aí não é nem isso. É que Discovery, no século 23, já falava desse jeito aí também. E já era um problema lá. O pessoal já incomodava com isso.
É, sei lá, mas é variação de língua, como você também pronuncia acho. Aqui e ali, o como, e na verdade, como o tradutor universal vai escutar aquilo e vai reproduzir. Eles estão sendo mediados por tecnologia. Né?
É, então, eu acho que é preciosismo. Gente... É preciosismo. Sem falar que deve ter muito Klingon aí nos episódios que não quer dizer nada, que é o cara lá, e pronto. E foi isso aí, e os caras estão aí suando que fala Kronos. Vamos lá, chip de emoção. Chip de emoção pra mim é o nosso amigo Jaden fazendo as pazes com o Caleb.
Também.
E o Caleb traz o bagulhinho consertado pra ele, tipo, ó, consertei o negocinho e tal. E ele percebe, ah, legal, esse cara é legal, ele não tá substituindo, ele tá sucedendo, digamos assim. Acho.
Ele percebendo isso, né? Qual é o lugar do Caleb e que o irmão dele continua tendo o lugar que ainda que tinha, né? Que um não substituiria o outro. Acho que é bem isso.
Olha lá, a Débora pontuou a favor do Murilo. Foi o melhor até agora, mas gostar é uma palavra muito forte.
Para mim, o chip de emoção foi a morte da relembrança.
É uma boa escolha também. Murilinho?
Assina com a relatoria do novo deputado.
Tá bom. Então vamos para a Patrulha do Cânone. Cadê a vinheta?
Tá querendo ir.
Acabou a Patrulha do Cânone.
Eu posso fazer aqui.
Aê, entrou. Aê, não posso ficar sem meu Commodore Decker nesse momento tão especial.
A melhor vinheta.
É, pois é, eu já tô me despedindo, né, que o dia que a gente trocar, eu vou ficar sem ela, mas, Murilinho,
fala aí. Não, ela tem que permanecer, essa vinheta, ela tem que permanecer.
Fala aí, Murilo.
Pá, cara, assim, é que o cara tem que fazer força, né, pra achar uma Patrulha do Cânone século 32, né?
É, não, acho que não tem, talvez, mas é aí que tá, eu acho que a gente precisa ressignificar a Patrulha do Cânone, não necessariamente como o crime, mas como algum uso interessante do cânone. Também é patrulha, quando você está prestando atenção no uso que eles estão fazendo do cânone, né? Então, tem alguma coisa nessa linha?
Cara, tem aquelas coisas, acrescentar umas coisas meio idiotas ao cânone, assim, aquelas coisas da jurisprudência, eu achei interessante, gosto.
Acho bacana nessa linha também, quando o doutor está discutindo qual vai ser o tema do debate lá, ele cita várias coisas relevantes... É, nesse século 32, que a gente já começa... Uhum. De novo, é construção de mundo, são os fatos correntes ali, então fala da corrente esmeralda, fala do
governo,
Beta Zed, isso. E aí, no final, decidem que a grande conversa é sobre os Klingons por conta da crise lá, da nave que explodiu.
Isso é que eu acho interessante. Eu acho que Deep Space Nine é a única série de jornada que nos coloca dentro dos grandes fatos da galáxia, assim, porque TNG, TOS, Voyager, sei lá, onde os bateu as botas, né? Enterprise também nos coloca de grande, mas não tão necessariamente dentro dos grandes fatos políticos. A gente não sabe, na primeira temporada de TNG, qual que é o grande drama político da galáxia naquele momento, sabe? Isso é uma coisa que eu acho legal de Academy, de colocar a gente dentro dos grandes debates que está acontecendo, das tensões, assim, isso eu acho legal.
É, e aí, exemplo de Deep Space Nine é uma coisa meio natural, né? Porque Deep Space Nine, na verdade, era para ser uma coisa nos confins,
Era para ser o contrário, mas, né?
Ganhou centralidade, porque apareceu o buraco de minhoca e aí virou o lugar mais importante do quadrante alfa. E no caso de Academy, você está literalmente na sede da federação, né? Embora agora o governo vá ser em Betazed, a sede da Frota Estelar está ali. Então, tudo que acontece de mais importante vai repercutir ali de alguma maneira, né? E vai repercutir nos alunos.
E os cadetes têm que aprender.
Exato.
Então, a gente vai passar por isso, né?
Normalmente, exato, a gente sabe esses dramas políticos federados de forma muito periférica, né? Assim, de divisão de lado. Assim, por exemplo, todo mundo sabe que o Sarek e o Spock ficaram brigados por uma divergência política, né? Sobre a questão da guerra contra os Cardassianos. A gente não sabe nem qual era a posição de um e qual era a posição de outro. A gente só sabe que eles tiveram uma divergência muito forte por causa da guerra contra os Cardassianos. E essa própria guerra é uma coisa sempre gerenciada de lado.
Eu nem assim, lembro sabe, disso, mas... Murilo. Eu nem lembro disso. Você tem certeza?
Sarek e Spock?
É. Tem certeza? É. Onde que?
Absolutamente. Cara, eu tenho que começar a me tratar com eles. Eu tiro, se essa informação saiu do meu cérebro.
Eu não me lembro assim, dessa data aí. Eu não me lembro dessa data, mas tudo bem.
Tá, peraí, vai falando aí que eu vou falar com o meu amigo Memorial.
Tá bom.
Já falaram que foi em Unification.
Então, mas Unification fala de Cardassianos? Começo da vamos quinta lá temporada, já tinha o The Wounded. Já tinha estabelecido que tinha tido uma guerra, mas não tinha muito mais que isso. Será que fala?
Vamos lá.
É memória de elefante, hein, Murilo? Porque foi uma coisa
também
muito...
Também Sarek que Spock brigando.
Eles brigaram a vida inteira, essa é que é a verdade, né?
Vai ser.
Muito obrigada, Edíssimo. E, aliás, semana que vem falaremos provavelmente alguma coisa sobre ver... Chega domingo, mas não chega quinta-feira. Vamos morrer.
Por aí também, Salvador, vamos procurar de dois.
Ah, Murilo, deixa eu ver. Não é mais fácil, vamos ver.
Olha aqui, ó. Eu tenho razão.
Ah, é?
Isso aí. Eles se atritaram sobre a questão da guerra com os Cardassianos. Memory Alpha, Unification.
Tem certeza?
Tenho.
É,
ganhei Salvador na memória canônica.
Beta Cana.
Pronto, lição de casa. Cada um vai assistir em casa Unification. E aproveita e assiste também The Drumhead.
Listem todos os conflitos do Spock e do Sarek.
Vai no Memory Alpha do Sarek. Eu tô no Memory Alpha do Sarek.
Tá bom. Tô acreditando. Então tá. Então é isso aí. Obrigado por causa dos
caras. Ganhei de ti na memória canônica.
Muito bem. Bom, com isso, acho que acabou o campeonato, né, de discussão canônica. E o Murilo ganhou a taça. Pronto. Patrulha do Cânone.
Troféu eu sei Patrulha como é que eu lembrei de uma coisa tão periférica assim.
Troféu Patrulha do Cânone vai para você, Murilo. Parabéns, tá de parabéns, meu velho. Então, e aí semana que vem tem isso, né, gente? É um episódio focado na Sam, aparentemente, e escrito pela Toni Newsom, que é fãzaça de Deep Space Nine, e aparentemente tem relação muito forte com Deep Space Nine. O que não sabemos, saberemos na semana que vem, e voltaremos aqui no domingo para contar tudo para você. Então quero agradecer a Mari, ao Murilo, à Nívia, a todos vocês que nos acompanharam aqui por uma hora e vinte, a gente falando abobrinha do episódio, e voltamos na semana que vem com mais Trek Brasil ao vivo. Grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau. Ah, não esquece de comprar seu ingresso para STXP. Passa lá, lote 2, acabou de abrir, stxp.org. Tchau. I speak from pure logic. Make it so, number one.